uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Design of sainthood, childhood slipping through our fingers. There it is in black and white for you to shout out loud. But all those empty promises, just sow more seeds of doubt. Let my vision smother you in heartache. It freezes like the venom from a rattlesnake. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how, the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand, he's waiting. Look for me in everything material. I live and breathe philosophy and spiritual escape. You'll find me in the films and in the theaters. The minds of novelists and orators. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how, the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós fazemos um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais e projetivos, de uma forma equilibrando os conhecimentos ocidentais e orientais dentro de uma síntese equilibrada nesse caminho chamado espiritualidade. Estamos aqui fazendo o programa ao vivo, eu e o meu colega, meu parceiro de programa, desde 99, o senhor Tomás, que está ali mandando um beijo para os rapazes que escutam o programa. E semana passada ele tinha vindo para cá de pijama. Hoje ele deve ter tomado uma bronca do seu Valdemar, hoje ele veio de terno, veio perfumado, fez a barba, se vestiu completamente e hoje está apropriado para um programa desse nível, certo? Amigos, começamos o programa como sempre com uma canção. O programa é feito dessa forma há muito tempo, eu sempre abro com uma canção New Age, ou um mantra, ou world music, ou algum tema de rock progressivo ou de neoprogressivo, aquilo que eu sinto no momento. Nós vamos fazer um programa hoje em que nessa primeira parte, até as 7h30, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre vida após a morte. E na volta do intervalo, das 7h30 até as 8h, eu vou abrir as linhas de telefone. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta relativa aos temas relacionados às saídas do corpo, à mediunidade, à aura, os chakras e todos esses temas espirituais que todos nós estudamos, aí as linhas ficarão abertas e vocês poderão ligar para cá, isso a partir do intervalo. Até lá, eu vou batendo um papo bem criativo com vocês sobre imortalidade da consciência. Eu lancei meu último livro na Bienal, agora no mês de abril, na Bienal do Livro. Chama-se Falando de Vida Após a Morte. O livro foi editado pela editora Madras, que tem uma divulgação muito boa, e vocês encontram o livro em qualquer livraria do país, principalmente as livrarias maiores, porque a Madras tem uma distribuição excelente. O livro chama-se Falando de Vida Após a Morte, da editora Madras. E eu selecionei um texto dele para ler para vocês em função de uma história real que eu vou contar agora para vocês, e logo depois eu vou ler esse texto engatado nessa história que eu vou contar para fazer um link junto com duas canções que eu vou colocar também, e daí em diante é que a gente vai seguir o programa com a parte das saídas do corpo e respondendo então as perguntas. Vamos lá para a gente não perder tempo. Tomás está pedindo para avisar, muitos ouvintes estão ligando para cá, para a rádio, reclamando que não estão pegando direito a rádio. A rádio está fazendo algumas alterações, passou recentemente para o 92.5, agora voltou para o 95.7 e ainda está acertando aí a transmissão, vamos dizer assim, regulando as antenas. Então, muitas pessoas que escutam o programa em seus bairros da cidade não estão conseguindo pegar normalmente, enquanto que outros bairros onde não pegava, a rádio está pegando bem. Então, eu peço a vocês que estão pegando bem o programa, que avise os amigos que vocês sabem que são ouvintes aqui da Rádio Mundial, para ter um pouquinho mais de paciência, porque a rádio está trabalhando, a diretoria está em cima disso, para fazer a transmissão voltar como era antes, uma transmissão legal, pegando em todos os lugares, inclusive fora de São Paulo. Então, o Tomás está pedindo para avisar isso aqui para vocês, viu, Tomás? Para não ligarem para cá reclamando, avisa os amigos, né, que a rádio não está pegando tão bem, mas estamos aí acertando, em breve vai voltar a pegar direitinho, tá bom? Bom, cerca de uns 20 dias atrás, eu fui procurado no fim de uma palestra por um rapaz de uns 43 anos. Ele perdeu um filho, tem 2 anos, no acidente. O filho, se eu não me engano, tinha 16 ou 15 anos, eu não sei ao certo. As pessoas muitas vezes me procuram no fim de uma palestra, ou me procuram durante um curso, ou me mandam e-mails, ou ligam lá para a nossa escola no Ipiranga. Muitas pessoas sofridas pelas perdas que elas passaram recentes com familiares e entes queridos que desencarnaram, partiram para o outro lado, foram morar no andar de cima. Então, muitas pessoas me procuram, eu respeito a dor das pessoas, respeito a dor da perda, mas a minha função como espiritualista consciente não é passar a mão na cabeça das pessoas e dar meus pêsames, ainda mais que eu sei que ninguém morre. Então, eu jamais vou compactuar com o choro das pessoas no sentido da ilusão da perda. Eu respeito a saudade de alguém e respeito, como ser humano que também sente emoções, que alguém sinta falta daquela pessoa querida que foi embora. Mas não dá para compactuar com o luto, com as pessoas que querem deixar de viver porque perderam alguém. Então a minha função não é chegar e chorar junto com a pessoa. A minha função é tirar ela daquele luto, que é um estado de consciência, e erguer a consciência dela de volta para a vida, para viver, tocar a bola para frente e seguir a vida. Porque quem fica na vida, o pai, a mãe, o irmão, quem quer que seja, precisa continuar a viver, porque tem muito a aprender nesse mundo aí, esse planeta que pertence ao Criador, mas que empresta para a gente viver por um tempo. Então, sempre que chega alguém sofrido, eu procuro dar uma palavra, uma coisa legal, mas sem compactuar com a ilusão da perda dela. Fora que também, muitas pessoas chegam pedindo mensagem psicografada, se eu poderia, por exemplo, ter uma saída do corpo e encontrar o familiar dela. Eu nunca vi a pessoa na vida. Ela chega, às vezes, com uma foto de alguém que desencarnou. Alguns chegam até com RG. E aí eu pergunto, escuta, vocês estão pensando que existe uma sessão de achados e perdidos no plano espiritual, que basta eu chegar com a foto do seu parente, o nome dele, o número do RG, para entre bilhões de espíritos eu achar o seu parente que eu sequer conheci em vida? Então eu falo francamente com a pessoa. Se eu conheço bem a pessoa, ainda mais se tem alguma ligação afetiva comigo, é até fácil de eu encontrá-la do lado de lá, fora do corpo, e ver as condições. Mas sem conhecê-la, fica bastante difícil o contato, que é possível até, mas nem sempre é provável, porque existem muitas outras condições que a gente não percebe. Condições kármicas da pessoa que partiu e daquela que ficou. Muitas vezes a gente mesmo, que tem as experiências fora do corpo, é levado para ajudar pessoas que morreram e não estão legais. Por isso você não tem tempo de procurar o familiar do outro, porque você foi ajudar uma outra criatura que está mal do lado de lá. E muitas vezes você sai do corpo direcionado com um alvo mental, tentando encontrar alguém, e às vezes os espíritos amparadores, os guias, desviam você no caminho para ajudar alguém que está precisando muito mais. Então, que é possível uma mensagem pintar? É, mas se é provável ou não, eu não sei, porque depende de várias condições. Bom, fui procurado então por esse rapaz, e aí eu estava conversando com ele. Ele já vem procurando uma psicografia do filho há 2 anos, já foi em vários grupos, procurou sensitivos, médiums, ou seja, ele está rodando em diversos lugares atrás de uma mensagem. Ele está muito ansioso, está agoniado, está se sentindo perdido, se sentindo injustiçado, porque não recebe uma mensagem do filho adolescente desencarnado. Ele estava conversando comigo, e eu ali de frente com ele, tentando levantar a autoestima dele, dizendo a verdade para ele: olha, você está muito ansioso para receber uma mensagem, que tal você esquecer um pouquinho do seu filho e pensar mais em você, já que você ficou e tem que seguir a vida? Que tal você investir um pouco mais em você, sei lá, aprofundar algum estudo espiritual, crescer, se ampliar e criar uma abertura tão grande que daqui a pouco você mesmo encontra o seu filho, sem essa ânsia, sem essa dor? E o que adianta você receber uma mensagem do seu filho se você não aceita a perda dele? E ele então falava comigo: mas eu aceito a perda. Entretanto, por dentro, eu percebia que ele não aceitava. Sabe aquela coisa? Por que o meu filho? Por que Deus escolheu para o meu filho morrer? Quer dizer, se sentindo injustiçado. Só que, na verdade, não existe injustiça nesse nível. A natureza é a natureza. Todos os dias morrem e nascem milhares de pessoas. Isso não é um evento pessoal de perseguição divina em cima de alguém. Todo dia nascem milhares, todo dia desencarnam milhares. E tudo aquilo que nasce, um dia morre, tudo que vem, um dia vai. E muitas vezes um espírito amigo da gente reencarna ali como filho e vai viver 15, 20, 30 anos, depois vai desencarnar e vai embora. Isso já estava no projeto kármico dele. Não tem nada a ver com punição espiritual, injustiça essa ou aquela. É a natureza. E sabe-se lá se o rapaz não veio para viver só aqueles anos mesmo, era a última vida dele, para depois ele partir e ir embora para um outro lugar bem distante, né? Um outro planeta, sei lá, melhor do que esse aqui. Então eu estava explicando essas coisas para você, para o rapaz, e não caía a ficha para ele. Eu estou sentado de frente com ele e à minha direita aparece o rapaz desencarnado. eu percebi o rapaz pela lateral direita da cabeça sem me virar, porque a clarividência nem sempre ela aparece na tela mental, frontal da gente. Às vezes ela aparece pela nuca, pela lateral esquerda ou direita do crânio. Então você não precisa se virar. Você está vendo o espírito, se comunica mentalmente com ele e os olhos físicos estão focados em outra coisa ao mesmo tempo. Aparece o rapaz do lado, se identificou para mim e me disse o seguinte: olha, eu estou tentando dar um abraço nele já tem um tempo, mas ele está tão agoniado, está tão ansioso, que ele criou uma massa de energia pesada em volta dele que eu não consigo interpenetrar, eu não consigo encostar no meu pai para dar um abraço espiritual nele, porque ele está agoniado demais com o sofrimento da perda. E eu já tentei falar com ele fora do corpo, quando ele dorme, eu tento escorar ele fora do corpo, mas essa massa energética, de agonia e de ânsia, impede que eu chegue perto dele. E isso está complicando um contato. De tanto meu pai querer um contato, ele está bloqueando o contato. E ao mesmo tempo que eu percebia isso, eu não podia falar para o rapaz que o filho dele estava ali do lado. Porque se eu falasse para o rapaz, o cara ia me encher o saco querendo uma mensagem, querendo detalhes esses ou aqueles. E eu não podia passar nada. Inclusive, pelo que o rapaz estava me contando, isso não adiantaria nada. Só iria piorar a situação dele. Então eu não pude falar para esse pai que o filho dele desencarnado estava do lado, querendo dar um abraço nele, e que não conseguia dar o abraço por causa da ânsia do pai em querer uma mensagem a qualquer custo e em não aceitar a perda do parente. Fiquei ali mais um tempinho conversando com o pai, não podia falar do filho em volta. Ele então saiu de lá meio magoado, meio triste, porque eu disse para ele que não tinha condições de pegar uma mensagem do filho dele. Provavelmente ele foi em algum outro lugar, deve estar procurando até hoje essa mensagem, ou talvez, se Deus iluminar esse cara, que ele esteja escutando hoje esse programa aqui, para ver se a ficha cai para ele, e ele se toca de que a ânsia dele está impedindo dele receber um abraço do filho dele desencarnado. Depois o rapaz me saudou, sumiu também, e aí é que vem a lição mais importante. Surgiu um espírito amparador que trabalha comigo há muitos anos, se chama Vyasa, é um espírito hindu que me acompanha há muitas vidas, é um sábio espiritual. Eu admiro profundamente esse mentor espiritual, eu estou dizendo isso com amor, com admiração por ele, não com adoração cega, aquela babação de saco, de amparador, de guia, nada disso. É admiração sincera. Eu também sou um espírito, e como espírito eu admiro aquele espírito mentor que tanta coisa boa vem me ajudando, vem fazendo ao longo de milênios aí me acompanhando. Cada vez que eu reencarno, ele me dá um suporte do lado de lá para cá, com coisas bacanas. E aí ele apareceu na minha frente. Ele é um iogue, ele aparece com uma tanga iogue, um turbante, e por cima da cabeça dele uma estrela azul de 5 pontas plasmada. Isso é chamado estrela prânica, um símbolo de Kriya Yoga também, um símbolo do iniciado nas artes espirituais. Então ele se comunicou telepaticamente comigo e falou o seguinte: Wagner, eu estava vendo o caso, vendo o rapaz desencarnado, vendo o pai dele, vendo o que você estava falando. E aqui, do ponto de vista onde eu estou, um pouquinho mais acima, dá para ver nitidamente que a situação dos dois é kármica. Por uma questão de karma, oriunda de causas de outras vidas, eles tiveram essa separação abrupta, o filho desencarnando, mas isso já estava programado no currículo da vida dos dois. Então, tanto o rapaz encarnado quanto o filho desencarnado precisam passar essa perda temporária da presença um do outro para que ambos aprendam a arte da paciência. O pai não vai conseguir a mensagem enquanto não relaxar, não acabar com a ânsia dele e parar de culpar o universo pela perda do filho. Ele não vai ter direito a uma mensagem enquanto o coração dele estiver trancado dentro do egoísmo dele. Enquanto ele não aceitar essa perda, ele não vai conseguir trabalhá-la direito e não vai ter paz de espírito. Ele não vai ter a mensagem por uma questão kármica. Por ordem superior, ele precisa aprender a arte da paciência. O filho dele desencarnado também está aprendendo a mesma lição, mas já caiu a ficha para ele, portanto ele aceita. Quem não aceita é o pai, e o pai precisa trabalhar isso. Então não tem como falar isso para ele. O remédio é o tempo, para que o tempo faça o entendimento surgir para ele. para que a compreensão possa surgir no coração dele, para ele aceitar a perda, trabalhar em si mesmo, voltar a viver e ser feliz, mesmo sem o filho, tocar a vida para frente, porque existem outras pessoas que o amam aqui na vida humana e que estão muito preocupadas com ele, porque ele só pensa na mensagem, na mensagem, na mensagem, a qualquer custo. Então eu estou contando isso para vocês aqui na rádio, porque pode ser que esse caso ajude a vários de vocês que também perderam familiares e estão muito tristes, estão aí meio que siderados, querendo uma mensagem espiritual a qualquer custo. E eu estou contando também esse caso na esperança que esse pai escuta o programa, esteja escutando o programa hoje, para ver se, sei lá, cai a compreensão e que também não fique jogando a culpa em mim ainda eu não ter falado para ele que o filho estava ali, porque não iria fazer bem para ele, não tinha como, não há como, e ele primeiro vai ter que trabalhar em si mesmo para ser digno de receber um abraço do seu filho, ele vai ter que quebrar o egoísmo e a sua ansiedade. Então eu quis contar isso aqui para vocês como uma forma talvez de ajudar a outras pessoas também com a mesma perda. E espero de coração que vocês estejam compreendendo direitinho qual é o objetivo meu ao contar uma coisa dessa. É realmente uma forma de tentar ajudar mesmo. Eu sei como é que dói a perda de alguém. Todas as pessoas já perderam alguém querido, não é verdade? Então essa é uma experiência que todo mundo passa. Mas é possível enfrentar isso com outros olhos, outra consciência. É bom que as pessoas se aprofundem bem dentro dos estudos espirituais para que possa aumentar sua maturidade espiritual, sua consciência, que possa ajudá-las a administrar melhor as perdas que acontecem e acontecerão outras ao longo da vida. Porque todo mundo que vem para a Terra é por um tempo. Uma hora vai embora, é a si mesmo. O corpo físico também não pertence a nós. Quando nós nascemos na Terra, pode observar, o corpo físico não tem bolsos. Significa que é para a gente não carregar nada. A gente nasce num corpo sem bolso e na hora da morte larga até o corpo. Nem o corpo é nosso. É um envoltório de energia condensada planetária onde nós entramos para trabalhar e aprender por uma vida. Vamos entender isso, por favor. Trabalhar de outra maneira. Vestir luto. A roupa escura não significa nada, porque hoje mesmo, agora à noite, essa quinta-feira à noite, tem muitos jovens vestidos de preto, vão sair na noite para dançar e se divertir. E eles não estão de luto porque estão vestidos de preto. E você, que está aí no seu cantinho chorando a perda de alguém, pode estar vestido de branco, mas se você chora a perda de alguém, o teu coração está de luto por dentro. Então não é a roupa preta que faz o luto. Luto é um estado de consciência de sentir que perdeu alguém que você amava, que foi para outro plano. Isso não tem nada a ver com roupa vermelha, preta ou branca. Luto é estado de consciência interior. E eu espero aqui, não só com isso que eu estou contando, mas também com os diversos programas que eu venho fazendo aqui, não só eu, os outros apresentadores também da rádio, tentando levantar esse véu do luto dos ouvintes, das pessoas que escutam, tentando fazer valer de alguma maneira a vida. Sei lá, levanta o véu escuro, mostra o brilho que você tem no coração, acende uma luz na sua testa, acende os seus chakras, ergue os pensamentos a uma causa maior, abre a tua luz, sinta-se um ser vivo, digno da vida, agradeça o dom da vida. Pensa nos bilhões e bilhões de estrelas espalhados pela imensidão sideral. Pensa nas muitas moradas do Pai espalhadas pelo universo. Pensa que a pessoa que você ama, que estava aqui vivendo com você, que pensava, sentia e agia, não é o corpo que ficou e que foi enterrado, mas é o espírito que partiu para outra morada, em outro plano, e é possível um encontro sim, desde que você cresça, se abra para fazer acontecer esse encontro, de alguma forma, levanta o véu do luto, é possível sim, não fica chorando e se lamentando, você é um espírito também, um ser divino, você veio para a Terra para brilhar, não é para sofrer, mantém tua autoestima alta, vai para frente, estuda alguma coisa. Se você não está com mais tesão de viver, vai aprender alguma coisa nova, vai aprender a pintar, vai aprender a fazer uma escultura, vai aprender a jogar xadrez, vai aprender a costurar, a bordar, ou então vai namorar, arranja alguém que você goste, faz um filho, sei lá, faz alguma coisa que te devolva o brilho dos olhos e o tesão de viver. Porque nós não estamos aqui na Terra à toa. Existem missões para cada um de nós aqui na Terra, finalidades de aprendizado e de trabalho. Então vamos lá, vamos viver, tira o véu, vamos abrir para a vida e sinceramente eu espero que de alguma forma, tudo isso que eu estou falando aqui para você possa ser compreendido com amor, não com a tua mente, mas com o teu coração, que possa de alguma maneira se abrir e quem sabe você não sinta um abraço invisível de alguém que muito lhe ama e que está no invisível querendo fazer um abraço, mesmo à distância, coração a coração, espírito a espírito, só está esperando a sua abertura em silêncio, quietinho, aí na sua casa. Bom, o Tomás está avisando aqui para mim que eu falei demais, não li o texto e que já está na hora do nosso intervalo. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o intervalo agora e na volta do intervalo eu vou ler esse texto aqui para vocês, acompanhado de duas belas canções do IQ, né? E eu comecei o programa com um belo CD da banda inglesa chamada Arena, que muita gente também chama de Arena. O nome do CD, Immortal, um CD maravilhoso, e nós escutamos a segunda canção. E na volta vamos escutar duas músicas do IQ, enquanto eu vou lendo um texto bem direcionado para vocês. E aí eu pergunto para você, Tomás, alguma outra rádio do país toca Arena, IQ? Só aqui no nosso programa Viagem Espiritual. Não é verdade? E você trata de deixar o CD aí, nada de levar para casa. Amigos, vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já já. Amigos, estamos voltando. Aqui é o Wagner Borges, esse é o programa Viagem Espiritual, Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Estamos voltando aí do intervalo e, pela segunda semana consecutiva, o nosso programa começa todas as quintas, das 19 às 20 horas, não é mais às 19h30. Eu estou avisando isso porque alguns ouvintes que não escutaram semana passada podem estar ligando agora o rádio. O programa ganhou mais meia hora, é das 19 às 20 horas, e o programa que passava aos domingos, às 22h30, não tem mais. Aquela meia hora de domingo veio para quinta-feira, juntou com a meia hora que já tinha, fazendo uma hora de programa, o que é melhor, porque dá para distender melhor as explicações, dá para falar mais, atender telefonemas, ou seja, fazer um programa mais dinâmico, mais versátil e com mais informações. O Tomás está me avisando ali que tem muitos ouvintes ainda ligando para cá para reclamar de que a rádio não está pegando bem, e eu já tinha dado um recado aqui antes, né? É que a rádio ainda está acertando aí a transmissão, isso acontece, trocou de dial, saiu do 92.5, voltou para o 95.7. Então peço aos amigos que estão escutando o programa que possam avisar aos colegas que também escutam o programa e que porventura não estejam pegando bem, que é temporário, a rádio está trabalhando em cima disso para acertar a transmissão. E eu também pensei em deixar os telefones abertos aqui para vocês fazerem perguntas. Só que o Tomás está me avisando que está impossível o telefone, porque toda hora liga com alguém para falar da transmissão. Então vai ficar um pouco difícil. Vamos ver. Eu vou ler o texto aqui para vocês e se der eu abro as linhas ou não. Depende de como estiver tocando aqui, o Tomás vai filtrando a ligação e de repente um ouvinte desse reclamando fica complicado, né? Porque aí já não teria como eu falar nada aqui no ar. Tá ok? Então, eu vou ler para vocês um trecho, na verdade um texto chamado Risadas no Coração. Esse texto é extraído do meu último livro, Falando de Vida Após a Morte, da editora Madras, que foi lançado na Bienal do Livro em abril. O livro está distribuído em todas as livrarias do país. Eu vou ler o texto para vocês, o texto tem 3 páginas, e ao mesmo tempo vou usar como trilha sonora um belo CD do IQ chamado The Lost Attic, com 2 canções como trilha sonora do texto que eu vou lendo aqui para vocês, tá? E ao mesmo tempo, Tomás, como é que você gosta de chamar? Eu vou ler o texto e você vai fazer uma tapeçaria sonora por onde nós vamos viajar com um carpete sonoro. Olha como ele está sofisticado. Um carpete sonoro por onde nós vamos deslizar com esse texto aqui para vocês, tá bom? Então, se possível ainda, eu peço para vocês que estejam em casa, que feche os olhos, sei lá, pensa numa luz maior que guia todo mundo e recebe as palavras aqui do texto como um questionamento sadio, que não é só para vocês não, é também para mim que estou lendo, já que todos nós somos seres humanos, estamos no mesmo barco, somos mais ou menos iguais, todos nós temos muitas qualidades e muitos defeitos também, nós todos, mas a gente pode melhorar um pouquinho, principalmente meditando em palavras que tenham profundidade. Então vamos ler o texto chamado Risadas no Coração, que é um texto que eu escrevi o ano passado. Eu vou ler aqui para vocês, consta do livro Falando de Vida Após a Morte. Tomás, vamos lá, libera a primeira canção. Caro leitor, quando você pensa a respeito de si mesmo, o que vem à sua mente inicialmente? Você realmente se sente apenas uma manifestação humana com certa maneira de ser advinda da sua identidade psíquica atual? Você é seu nome? Seu corpo, seu número de identidade, sua idade, seu sexo ou seu imaginário idealizado? Você realmente se sente como um ser limitado no espaço e no tempo? Você pensa que a morte pode realmente obliterá-lo da existência? Ou, quem sabe, talvez haja uma parte interna em você que lhe diga algo mais. Talvez você já tenha ouvido ou sentido seu coração lhe dizer coisas além da necessidade de comer, beber, dormir ou copular. Talvez ele já o tenha intuído de que há algo além, mas em você mesmo. Algo que transcende o que você acha de si mesmo, que pulsa em ressonância com outras esferas de consciência. É bem provável que as vozes do silêncio já lhe tenham dito muitas coisas em seu coração, mas sua mente costuma ser surda quando o assunto é conhecer a si mesmo. A mente também costuma ser cega e só vê o que quer, sempre prescindindo do que é veraz e profundo, e sempre se enrolando no superficial e temporário das coisas que acontecem. Também é hábito da mente irritar-se com coisas que escapam aos seus paradigmas e aos seus sentidos condicionados ao que sabe e acha da vida e dos fatos. Voltando à pergunta inicial, você ainda se acha apenas uma pessoa com nome, sexo, identidade, tamanho, altura e largura? Ou será que tem mais aí dentro de você? De toda forma, mais importante do que qualquer resposta formatada da sua mente a respeito de si mesmo, é essencial você se perguntar, com frequência, o que é você. E não vale responder dizendo o seu nome ou a identidade dessa vida atual. Vale mais não responder nada e meditar a respeito daquelas perguntas dos sábios. Quem sou eu? Esse corpo? Essa mente? Essas emoções? Nasço e morro ou há algo além? Vale mais até rir quando descobrir que as respostas formatadas da mente não respondem os mistérios do ser, nem dão paz de espírito. Vale mais ficar quietinho e mergulhar no coração,
que não irá responder nada, só irá lhe dizer com a voz do silêncio que as grandes respostas não são tão importantes e que o melhor é apenas se perguntar para descobrir que não se sabe e daí passar a meditar nisso para um dia realmente saber, não mais com a mente, mas com a consciência real. E então, a iluminação acontecerá, e com ela surgirão muitas risadas gostosas, principalmente quando se notar que o que se buscava não era tão interessante quanto o próprio fato de buscar. E no meio das risadas, talvez alguém sutil lhe diga: o importante é ser feliz. Pergunte mais e ria ao descobrir que não sabe. Então, o seu ego desmontará e aí emergirá um novo você, pleno de si mesmo, preenchido de luz, íntegro, sem fendas, separando sua consciência do seu coração. Por favor, ria mais. Compreenda que você é bem mais do que aparenta ou imagina sobre si mesmo. Compreenda que você é um espírito vivendo uma experiência humana, não o contrário, e que, por mais que os cegos e surdos de consciência lhe digam que não há mais nada além da matéria e da percepção dos sentidos, você ainda sentirá o coração lhe dizendo outras coisas. Você sentirá que sua luz espiritual é imperecível e que o amor não se explica com palavras. E também perceberá que mesmo em meio a tantas coisas estranhas que acontecem na vida cotidiana, ainda assim, o seu coração lhe dirá algo a mais. Ele lhe dirá, no silêncio da inspiração: seja feliz, ria, compreenda, encontre-se, ria, ria, ria. Iluminação, paz e luz. Enquanto isso, meditando nesse texto, escute mais essa canção do IQ que eu vou deixar rolando de propósito, tá? E enquanto isso, se vocês quiserem, podem ligar para cá, viu, Tomás? Deixa as linhas de telefone abertas, 3262-2513, 3253-5336. Vamos lá.
Inspired by hunger, fired by lust, I saw the children's faces painted gold. But something moving, taking hold, is gathering but never growing old. I did everything I could.
Ok, amigos, vamos voltando aqui. O programa Viagem Espiritual, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Essas canções que tocaram durante a leitura do texto e essa última que eu deixei são de uma banda inglesa chamada IQ. O nome do CD chama The Lost Attic. O CD importado, vocês não encontram em lojas convencionais. Talvez aqui na Galeria do Rock, na 24 de maio, no centro da cidade, vocês achem. Ou então pela internet, tem algumas lojas que vendem os discos do IQ pela internet também. A IQ se escreve com I e Q. É, na verdade, o contrário, é que a QI, que é a abreviatura de quociente de inteligência, em inglês é IQ, é IQ, é o contrário, né? Porque você fala IQ, o Tomás outro dia está falando, pô, IQ quer dizer matador? Não, aí seria killer, seu Zé Mané. Então, IQ, IQ, que é QI em inglês, é o nome dessa banda tão virtuosa de rock progressivo, que segue aí a trilha do Gênesis, do Yes, do Pink Floyd, aí no estilo deles de som, que é muito legal. E eu costumo usar essas canções aqui quando eu leio um texto, ou para abrir o programa, outra hora é um mantra, outra hora é uma música New Age, vai do que eu sinto no momento. E eu tenho 3 mil CDs em casa, então tem um acervo musical imenso, além do conhecimento também sobre música, porque não adianta você botar um disco para tocar e não conhecer a história da banda ou a história do disco, nem saber o que você está colocando no ar, né? Então eu procuro trazer para cá, porque é até uma maneira de mostrar para os ouvintes de que nós podemos trilhar um caminho espiritual sem perder as coisas normais do dia a dia. Eu tenho experiências espirituais desde criança, entretanto, desde a adolescência, que eu gosto de rock, vou à praia, adoro cinema. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é sacanear o Tomás aqui. Eu estou sempre de sacanagem, sempre fazendo uma piada, uma brincadeira, né? Inclusive, uma vez encontrei o Gasparetto aqui na rádio. O Gasparetto, pô, Wagner, vamos aí, conta uma piada, porque é justamente o tempo inteiro assim de brincadeira. E a gente tem que ser assim, eu sou assim mesmo, estou com a autoestima boa, eu gosto da vida, gosto de viver, sei que eu sou um espírito, mas eu estou no corpo no momento, e por isso eu estou nesse plano físico, preciso participar, trabalhar, aprender, crescer, namorar, ir à praia, ir ao cinema, gostar de música, brincar com o filho, as coisas normais, porque tem muitas pessoas que estudam a parte espiritual e acabam ficando tão fanáticas, tão robotizadas pela parte espiritual, que acaba perdendo o pé no chão e a responsabilidade das coisas materiais. Qualquer pessoa que estuda temas espirituais, independente da linha espiritual que ela goste mais, seja um ocultista, um iogue, um espírita, um eubiota, um teosofista, ou qualquer pessoa que mexa com essa área, precisa ter os pés bem no chão, e quanto mais profundo for o seu conhecimento espiritual, maior vai ser o seu equilíbrio na vida normal também. Os estudos espirituais não são para que as pessoas fujam da vida humana normal, mas para que elas tragam a espiritualidade para dentro da vida normal, transformando essa espiritualidade em atitude sadia diária. É isso que é espiritualidade. Então, uma pessoa, para estudar esses temas, não precisa abandonar as coisas boas da vida que ela gosta. O que ela precisa abandonar é o ego dela em relação às coisas, que aí é que está a parte essencial disso tudo. Outra coisa, Tomás está me avisando ali de novo que as linhas de telefone estão entupidas ainda de gente ligando para cá e pedindo informação sobre a transmissão e e está meio difícil das pessoas conseguirem passar para cá a pergunta para o ar. Então, eu vou comentar também outra coisa com vocês, bem rápido, aproveitando o tempo que falta. É muito importante que você eleve sua autoestima. Aprenda a gostar mais de si mesmo. Se nem você gostar de si mesmo, quem é que vai gostar? Agora, para gostar de si mesmo, você também tem que ser uma pessoa interessante, porque tem muita mala sem alça que gosta de si mesmo, e entretanto é um mala sem alça que incomoda todo mundo. E aí é que eu entro o paradoxo. Pego uma pessoa chata, viu, Tomás? Uma pessoa chatíssima, mala sem alça, e que tem autoestima alta. e incomoda todo mundo. E aí pega uma boa pessoa que não incomoda ninguém, está com a autoestima baixa. Como é que pode? Não era para ser o contrário, um mala sem alça que tivesse com a autoestima baixa e a boa pessoa com a autoestima alta? Então, autoestima é estado de consciência interior. Independe do que acontece fora. Se você está casado ou solteiro, se está no Brasil ou na China. Autoestima é foro íntimo. É como você lida com a vida. Não tem nada a ver com outras pessoas em volta de você, ou se você está namorando ou não está, ou se você está dentro da terra ou no astral. Autoestima é foro íntimo. Então, o nosso corpo espiritual e a nossa aura e os nossos chakras, que são os centros energéticos do corpo energético, refletem o nosso estado íntimo. Se você está bem, toda a tua aura fica luminosa e radiante, muito colorida. Se você está mal, sua aura fica cinzenta, fica com cores opacas. E isso abre brecha para assédios espirituais, para que espíritos obsessores encostem, comecem processos aí de vampirismo psíquico ou de obsessão oculta ali na sua vida, criando diversos problemas a nível psíquico que oportunamente se transformarão em problemas físicos também. Se você tem autoestima elevada, deita com pensamento elevado, pensando em coisas legais, quando o sono pega o seu corpo e você se desprende temporariamente para fora dele, numa projeção para fora do corpo, todo o seu corpo espiritual estará brilhante, porque você dormiu pensando em coisas boas. E com seu corpo espiritual irradiando, nada negativo encostará perto de você. Ou seja, autoestima elevada é uma forma de autodefesa espiritual. O oposto também é verdadeiro. Se você deita pensando mal de si mesmo, ou mal de alguém, ou mal de alguma coisa, depreciando a si mesmo, com a autoestima em relação a você mesmo pesada, quando você sair do corpo durante o sono, o teu corpo espiritual estará emanando uma energia cinzenta, pesada, opaca. E isso atrairá por sintonia espíritos cinzentos e opacos que vão começar a lhe perturbar fora do corpo. Logo, uma das principais técnicas de autodefesa não é fazer o mantra tal, ou fazer a prece tal, ou exteriorizar a energia tal. A melhor autodefesa que existe é manter a autoestima elevada. Ou seja, a grande defesa espiritual é ser feliz. E isso me lembra muito o que Jesus falava: orai e vigiai. Obviamente que orai não é ficar repetindo prece como um papagaio sem meditar na profundidade delas. O orai é aquela prece de coração profunda que brota, prece que não é formatada, brota do coração diretamente a Deus. E o vigiai, principalmente, é vigiar a si mesmo, vigiar os próprios pensamentos. E as pessoas deturpam até os ensinamentos elevados que Jesus deixou. Quando Jesus fala orai e vigiai, elas vigiam notadamente a vida alheia, ao invés de vigiar e policiar os próprios pensamentos. Então Jesus estava certo. Esse orai e vigiai é uma sintonia elevada. E aí o corpo espiritual reflete essa elevação e começa a brilhar muito. E aí tudo que é trevoso se afasta de perto de você. E se persistir, lentamente será transformado pela sua luz. Então uma coisa legal de falar: se você está bem, você melhora outros. Se você está feliz, o seu brilho se propaga e acaba melhorando invisivelmente a outras pessoas. Fora que quando você está bem, seus olhos brilham muito, você fica com um bom humor elevado e aí a sua aura inteira fica expansiva e por onde quer que você for, você vai ser um agente de bem-aventurança, um agente causador de transformação criativa. E o oposto, infelizmente, se você estiver mal, você vai fazer mal para o planeta inteiro, porque a sua aura murcha, opaca, aonde quer que você for, vai tocar a aura dos outros e vai deprimir os outros. E você olhando, sem brilho nos olhos, com um olhar murcho, sem nada te interessar, sem o brilho da consciência pela vida, você fica com um olhar mortiço, triste, não consegue cativar ninguém, seu carisma cai, suas energias caem, e fora os espíritos que vão agarrar você pelas costas, vão ficar montados energeticamente aí, grudados, vampirizando suas energias. Então é muito legal vocês saberem que, espiritualmente falando, psiquicamente, autoestima é uma grande defesa, ser feliz é uma grande defesa. Obviamente que você pode usar uma série de recursos, como uma prece num momento determinado, um mantra que você reconheça a sua vibração profunda ligada a uma egrégora superior, uma atmosfera espiritual elevada. Você pode exteriorizar energia pelos chakras, se você souber. Você pode implantar um estado vibracional na sua aura, que é fazer as energias serem impulsionadas da cabeça até os pés e dos pés até a cabeça, ida e volta, fazendo um campo vibracional altamente dinâmico, porque tudo aquilo que é pesado espiritualmente é denso, é lento vibracionalmente. Se você acelera a vibração da sua aura, tudo que é lento se afasta de você. Mas poucas pessoas sabem fazer isso. E esse estado vibracional, ele é mais apropriado para sensitivos desenvolvidos, médiuns experientes. A maioria das pessoas não consegue muito fazer isso daí. Então, a defesa para você, expande a tua aura. E a melhor maneira de expandir a sua aura é sendo feliz, é mantendo a autoestima elevada. Tomás, tudo certo aí? Quanto tempo nós temos? Estamos em cima do laço? Ou ainda está faltando? Ah, está faltando? É que esse relógio aqui está meio louco aqui dentro do estúdio, né? É, lembrando aqui, gente, eu estou fazendo hoje a divulgação, o livro Falando de Espiritualidade, não, desculpe, Falando de Vida Após a Morte, pela editora Madras, que foi o último livro que eu lancei na Bienal, é o meu sétimo livro, está em todas as livrarias do país. E também o livro anterior, Falando de Espiritualidade, que eu lancei pela editora Pensamento, também está espalhado em todas as livrarias. Tem também os livros que eu fiz sobre saídas do corpo, que é uma série chamada Viagem Espiritual. E esses aí são difíceis de achar nas livrarias, porque a distribuição é mais reduzida. Para quem quiser informação desses livros, ou dos cursos que eu faço, ou das palestras que eu faço aqui no bairro do Ipiranga, palestras todas as sextas-feiras, entrada franca, é só ligar no telefone 6163-5381. 6163-5381, o telefone atende das 11 da manhã às 17 horas, ok? E informações na internet, temos um site muito grande sobre experiências fora do corpo e vida após a morte. Eu vou soletrar para vocês, www.ippato.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Quem tiver dúvidas, liga no 6163-5381, das 11 às 17 horas. Tomás, que tal a gente fechar o programa com a música 4 do IQ, que você se apaixonou enquanto a gente estava lendo o texto? Você gostou bastante? Vamos terminar o programa com ela? Amigos, o tempo passa rápido, né? Quinta-feira que vem nós estaremos aqui às 19 horas com Viagem Espiritual. Fique aí nas ondas da Mundial, escute o programa do Tony Luiz que vem na sequência, com mensagens aí de alto astral e de autoestima muito legais. E o Tomás está pedindo para dedicar essa bela música do IQ, do CD Losatic, para os rapazes que escutam o programa. Então, rapazes, tá aí a dica do Tomás, ele tá mandando um beijo e oferecendo a música do IQ. E eu ofereço para as moças que estão escutando o programa. Ele oferece para os rapazes, eu ofereço para as moças. Muito boa noite, uma boa semana para vocês.